Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar Santos e semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. A gente aqui comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada estamos falando sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Estamos na reta final, nos últimos capítulos. Hoje é o nosso episódio de número 96, falando sobre o capítulo de número 35, Veritas Serum. Mas eu não faço nada sozinho aqui. Com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Como passaram o Natal? Sim, como foi a vibe de vocês para este Natal? Foi divertido? Foi fofinho? Foi gostoso? Comeram bastante? Tretaram bastante? Não que a gente faça tretas no meio do Natal. De maneira nenhuma. Jamais faríamos isso. Mas eu queria saber um pouco de como foi o Natal de vocês. Como foi, senhorita, o seu Natal? Senhor espaço Ita e não senhorita. Você entendeu?
O meu Natal foi repleto de cobilanças e familiares. E foi isso. Nada de especial. Assim. Também. Enfim,
super
tá
especial.
Ótimo.
Especial.
Né?
Comer com a família é um negócio muito especial.
Uhum. É. sim, com certeza, com certeza. E o seu? Como foi o seu?
O meu foi levemente cansativo, porque eu cozinhei para 33 pessoas.
Deus me livre.
Então foram 2 dias preparando entrada, prato principal e sobremesa. Estilo restaurante, assim, sabe? Negócio bem fresco.
Uhum. Senti uma coisa meio cozinhas de Hogwarts aí.
Algo por aí. Eu fui praticamente o Dobby.
Trabalhastes como um elfo doméstico.
Isso. E aí eu cheguei, era 8h30, que foi a hora que eu parei de trabalhar, tomei banho e fui. E tava morto, cansado, destruído, acabado, velha, capenga e todo o resto que vocês conhecem. E aí deu tipo 10 horas eu animei. 10 horas a gente começou a tocar violão, a cantar, e aí
Meu
foi
Deus.
Até 2 da manhã.
Meu Deus, não. 1 hora eu já tava já caindo de sono, já literalmente deitei na cama e puf, apaguei. Mas a gente já tá na semana do Réveillon, né?
Exato.
Ano novo
amanhã.
É amanhã.
Exato, amanhã é o último dia do ano.
Último dia do ano, último episódio do ano, né? A energia que é esta. E antes da gente dar seguimento às coisas importantes do programa e tudo mais, queria fazer um exercício com os ouvintes e com você, Paulo.
Ai, meu Deus.
Você é um cara que faz resoluções de ano novo, assim, resoluções para o ano? Você traça metas? Você anota elas pro ano que vem?
Olha bem pra minha cara.
É que as pessoas não podem ver sua cara.
Eu sou a pessoa que não entrega o roteiro antes de 3 horas da gravação. Você realmente acha que eu faço metas?
Então, mas vai fazer hoje. Porque a brincadeira do programa é essa. Você tem que fazer. Você vai fazer 3 metas pro ano de 2023 e uma delas tem que ser relacionada ao podcast. Então são 2 pessoais e a terceira do podcast, tá certo? E a galera que tá ouvindo a gente vai fazer a mesma coisa também, porque o ano, né, o ano que vem, a gente volta no último episódio do ano, conta se a gente conseguiu cumprir essas metas ou não, e as pessoas podem compartilhar as delas também com a gente através do e-mail, que é mundopottercast@gmail.com, ou através do Instagram do Mundo Potter, né, que é Mundo Pottercast, ou através do TikTok, enfim, aonde eles preferirem mandar pra gente, tá certo? Então, ó, pra dar tempo de você falar as suas metas, né, e pensar nelas, já que, né, você não tava sabendo disso,
exato,
eu vou falar as minhas, né? Como meta pessoal, assim, quero pra 2023 aprender a dirigir, porque
boa,
assim, eu tenho carteira de motorista há milênios, mas eu não sei dirigir. Então, é uma meta para 2023. Eu quero, nesse ano de 2023, ler mais. E aí, eu vou estipular uma meta de 5 livros para o ano. É bem pouco, eu sei, né? Tem gente que fazem 12, né? 1 para cada mês do ano, bababi. Mas eu vou começar com uma coisa que eu realmente possa cumprir. Não vou fazer uma coisa para extrapolar. Se eu passar de 5, é lucro. Mas, no mínimo, 5 livros... E não pode ser Harry Potter, obviamente, né? Porque não posso sair aí tentando trazer vantagens pra meta. E o último, que no caso tem que ser a ver com o podcast,
uma pergunta sobre sua meta.
Sim.
São livros inéditos ou você vai poder repetir algum?
Eu posso repetir, não é um problema pra mim. Mas eu tenho que ler um livro inteiro, 5 livros inteiros ao longo de 2023.
Tá, tá bom.
Tá? E não pode, ser Harry Potter.
Que fala, tá bom.
Uhum. o importante é que não seja Harry Potter, porque Harry Potter tá é certo. Job, não é mais lazer, é jobs. Então,
tá certo.
E por último, que tem a ver com o podcast, é que eu vou trabalhar e me esforçar para 2023 a gente conseguir trazer convidados para o programa, de preferência ouvintes. A gente tem alguns ouvintes que já demonstraram interesse em participar de um episódio conosco, uhum. Mais de um que já comentou e falou sobre isso, e realmente a gente se programar para conseguir fazer isso acontecer para 2023. Então, essas são as metas aí que eu estabeleci. Agora já deu tempo para você pensar em alguma coisa, e então, as suas, por favor.
Eu tenho metas para o programa que já estavam traçadas, eram interiores, porque se eu falhasse ninguém ia ficar sabendo. Mas já que estamos aqui, né, vamos lá. A minha meta para o programa é eu vou fazer pelo menos 2 encontros virtuais com os ouvintes, naqueles que a gente fazia quando isso tudo era mato, lembra?
Uhum.
Que a gente jogava Gartic, que a gente se divertia, então assim... Estou me comprometendo a fazer pelo menos 2 encontros no ano para que a gente possa se organizar e aí fazer um encontro de Gartic, que eu acho que é super legal, fazer um encontro de, sei lá, bater papo, fofoca. Acho que esse é uma das metas que eu queria. E vou fazer mais uma, eu sei que não vai contar para as minhas outras duas, mas vou fazer mais uma, que é, eu quero convencer um Ita a gente fazer uma gravação em live do Instagram. Então, assim, é uma só. A gente vai gravar em live. Paciência se vocês vão ver todos os erros e não cortes. Entendi. Não vai ficar gravada.
Você quer fazer uma live durante a gravação.
Durante a gravação. Isso. Paciência, não vai ter cortes, não vai ter nada. Não vai ficar gravada, só quem assistiu saberá. Mas a gente manda essa daí um dia.
Imagina, a gente pode simplesmente fazer uma gravação normal em live.
Sim.
E aí o material bruto é editado, vai pra plataforma de qualquer forma, até porque nem todo mundo que ouve a gente tá nas redes sociais.
Uhum.
E isso aí tá fácil, sabe? Tá
não, não,
difícil,
não, não, não,
não,
não. Não, não tá não. Mas o que eu falo que não vai ficar gravado não é o episódio. É a parte sem cortes. É.
A live.
Sem cortes. É só porque as pessoas já me perguntaram muitas vezes como que é o processo de gravação. Sabe, tipo, se a gente demora muito mais, e ultimamente a gente não demora muito mais do que o tempo de gravação, né, a gente tá indo bem, bem conciso, mas eu acho que seria legal pra eles saberem como funciona, assim, e ver a gente nos embalos que a gente sempre faz e normalmente são cortados.
Uhum. Você vai ter que me convencer, mas eu acho que não vai ser muito difícil, não.
Acho que não, a gente já tinha esses planos de fazer uma gravação em vídeo, né.
Já. Então...
E metas pessoais, vamos lá.
Vamos lá.
Metas pessoais são um pouco mais complicadas pra mim. Eu tenho uma meta de voltar pra academia. Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa pra exercícios. Mas eu amo exercícios, assim. Como é que eu vou explicar isso? Eu odeio sair da minha casa e ir pra academia, mas eu gosto de estar na academia. Eu odeio me preparar pra ir correr na rua, mas eu gosto de correr na rua. E aí eu vinha num pique muito bom esse ano. Assim, eu fiquei até junho, julho ali, focadaço e... Me sentindo bem, sabe? Em fazer os exercícios. E aí depois teve todo aquele rolê de Covid, de dengue, de incêndio e tudo mais. E eu fui proibido por médicos de fazer exercícios. Fui liberado esses dias, mas tô numa preguiça enorme de recomeçar. Assim, absurda. Então eu tenho essa meta de recomeçar uma vida... Não vou dizer uma vida saudável 100%, porque não vou virar Graciane Barbosa. Sei lá se ela ainda é um meme válido pra usar em 2023. Mas eu vou tentar fazer uma vida um pouco mais tranquila, assim. Viver com menos comida pedida. E eu acho um absurdo eu estar fazendo uma faculdade de gastronomia e ainda pedir iFood todo final de semana. Então eu vou tentar viver com uma vida tipo de comidas mais saudáveis e exercícios mais saudáveis. Certo. E a outra meta, que essa talvez seja mais difícil, porque eu não faço a menor ideia do que seja, estou inventando aqui agora, mas eu quero ter um tempo a mais para mim. Assim, Eu acho que essa vai ser a coisa mais difícil que eu vou fazer na minha vida. Porque eu adoro, como o Ita diz, eu adoro projetos. Eu amo fazer projetos e cada tempo livre que eu tô num projeto diferente e isso me faz bem. De verdade, isso me faz bem. Porém, isso me gera cobranças. Minhas mesmo, sabe? De eu querer finalizar tudo e querer fazer e... E eu tenho um problema muito sério que é, ao contrário da maioria dos geminianos que começam projetos e largam eles no meio, eu até largo alguns, mas eu me cobro muito e fico me sentindo muito mal por isso. Então eu quero tentar, assim, no meu próximo tempo livre, não enfiar alguma coisa lá, sabe? Deixar aquele tempo realmente pra ser um tempo livre. E aí talvez eu vá ler mais, eu vá assistir mais coisas, eu vá, sei lá, simplesmente fazer nada. Então tá aí uma meta, arrumar um tempo pra não fazer nada.
Tá certo. Boas metas. Então a gente faz o quê? A gente, no final do ano que vem, no último episódio do ano, a gente vai lá e vê se a gente conseguiu cumprir essas metas juntos com os ouvintes. Então, tem que participar, entendeu? Vai lá, faz as suas metas, anota bonitinho na agenda e a gente volta no último episódio do ano que vem pra gente ver se a gente conseguiu cumprir, não cumprir, e a gente conversa sobre isso.
E aí, meus queridos ouvintes, eu tava rolando no Instagram esses dias e eu vi uma mulher falando sobre metas, não sei se vocês também viram. Que ela fala, ela pergunta assim, qual que é a sua meta? E a pessoa fala, minha meta é casar. E ela fala que casar não é meta. Não porque o casamento não é uma meta, mas porque casar é uma vontade, é um desejo muito rápido e que você não atinge. Para ser meta tem que ter alguns pontos. Eu não lembro de todos, mas vou lembrar os que eu lembro. A primeira meta, a primeira coisa sobre a meta é, pra quê? Então você tem que preencher algumas lacunas. É pra quê? Por quanto tempo? O que isso vai te fazer, te trazer? E qual a finalidade? Tinha mais algumas coisas, mas assim, você tem que preencher lacunas. Então, casar é sua meta. Pra quê? Qual é a finalidade? Em quanto tempo você vai fazer isso? Se você conseguir preencher tudo isso, ela é uma meta boa. Se você não conseguir preencher tudo isso, ela não é uma meta tão válida. Segundo a mulher do Instagram que eu tava rolando, tá? Uhum. Então, se isso ajudar vocês a construir as suas metas, tá aí.
Acho que o objetivo, que às vezes a gente fica se perguntando, né? Que a meta tem que ser algo muito elaborado. Não, ela tem que ser algo que, de fato, você queira concretizar e também não seja muito absurdo para que você fique frustrado.
Consiga, né?
Para que você, de fato, consiga cumprir. Né? Porque eu, em geral, não costumo fazer, eu não faço resoluções. No entanto, foi por isso que eu falei 3, porque eu queria ter essa dinâmica com os ouvintes, com você e com a gente, e ver se isso funciona. Quem sabe, às vezes vira até uma tradição do programa. Vamos jogar aí. Mas a gente se estendeu muito. E a gente tem muita coisa pra falar.
Você sabe o que é tradição desse programa e a gente não tá fazendo esse ano, tá quebrando uma tradição?
Não, o quê?
Entrar de férias em dezembro, senhoras e senhores. Vocês estão aí quietinhos ouvindo a gente e ninguém perguntou ainda, vocês vão entrar de férias? E a gente também não falou nada a respeito disso. E a gente vai entrar de férias?
Não e sim. Porque já vai entender. Porque a gente vai seguir normal, tendo episódios, até porque a gente tá terminando o Cálice de Fogo.
Seria uma puta sacanagem criar um hiatus agora.
Nos últimos episódios. A gente não vai fazer isso com vocês. Então a gente vai ter episódios normais, assim esperamos. Né? Que o universo conspire, obrigado, a favor disso, para que em janeiro a gente tenha episódios para a gente poder finalizar o Cálice de Fogo. E aí a gente deve ter uma pausa, porque é normal da gente também, é tradição, entre um livro e outro, a gente dá uma pausa, porque a gente precisa organizar as coisas para começar uma temporada nova. Né? A gente tem que fazer capa dos episódios, eu tenho que estruturar bonitinho quais são todos os capítulos que a gente tem, coisas que eu gosto de fazer e que o Paulo caga para todas elas. Que para ele, tanto faz. Eu não, eu realmente me organizo, eu realmente faço resumos para me poder entender o que tem ali naqueles capítulos. Então, eu tenho uma organização que o Paulo não tem, tá? E claro, isso sim é uma coisa que o Paulo não gosta, mas a gente tem sempre uma reunião de pauta antes de começar a temporada, que ele odeia, porque o Paulo detesta ser lembrado que isso aqui é mais do que simplesmente um hobby, é um job, e a gente precisa
ter... Eu amo esse hobby.
Que a gente precisa ter, a gente tem essa reunião pra gente saber se a gente vai mudar alguma coisa, se a gente vai estruturar alguma coisa. Em geral, eu costumo disfarçar essas reuniões pro Paulo não sentir que elas são reuniões, porque senão ele quer fugir delas, ele não quer participar, entendeu?
Então, exatamente, por exemplo, pessoal.
Quando a gente foi virar semanal, a reunião de pauta foi no meio do episódio, justamente para ele não sentir que a gente estava numa reunião para decidir algo importante, que é assim que fala. Mas antes de começar a temporada, a gente, de fato, sempre tem uma reuniãozinha.
Eu sou enganado! Vocês estão vendo que eu sou enganado nesse podcast.
Exato, mas aí, antes de começar a temporada, assim, aí a gente tem, porque a gente precisa alinhar pontos, a gente precisa entender o que, que a gente quer pro próximo livro. E aí a gente sempre tem aí uns 15 diazinhos, mais ou menos, entre uma temporada e outra, pra gente poder descansar e se organizar. Porque, né, quando começa, a gente não para.
Não para. E é importante ressaltar que, tipo, a gente não... Eu odeio reuniões de pauta, mas eu entendo que elas são necessárias, até porque a gente não faz assim, ah não, o que a gente vai ter, o que a gente vai tirar, o que a gente vai fazer. É muito mais também para tons dos episódios, assim, quando a gente senta e conversa sobre esses episódios, a gente decide se eles vão ser num tom mais engraçado, se a gente vai permitir brigas, como aconteceu semana passada, desculpa amigo, a gente tá... Bem, inclusive.
É, bom falar disso. A gente tá bem, tá, gente? A gente brigou, a gente... Eu me irritei, mas a gente tá bem. Acontece, faz parte. A amizade é assim.
E assim, a gente decide tudo isso nesses dias. Então, quando a gente virou pra esse livro, a gente decidiu que a gente não ia ter uma coisa tão estruturada mais. Então, vocês perceberam que a gente quebrou algumas partes do programa. Até fomos cobrados hoje, ontem. Não sei se você chegou a ver nas mensagens.
A gente vai falar dele daqui a pouco.
Vamos falar daqui a pouco. Sobre uma parte do programa que deixou de existir assim do nada, mas são coisas que a gente decide nessas reuniões, então não são só quadros, mas também são tons, são métodos de falar, são coisas extremamente importantes para deixar esse programa ainda melhor para você, senhores ouvintes. Então, se você sentir tocado no seu coração, faça o seguinte, ajude-nos a manter este podcast em pé. Vá até o padrim.com.br/mundopotter e faça uma doação de qualquer valor. Ou então você pode mandar pelo Pix, assim não teremos taxas e você não ocupa o seu cartão de crédito. A chave do nosso Pix é mundopottercast@gmail.com. Qualquer doação nos fará muito feliz e ajudará a manter este podcast semanal com tudo isso que nós prometemos, que são episódios gravados ao vivo, encontrões online... E o que mais que a gente tinha prometido?
Ai, não lembro.
Qual que foi a sua promessa de ano novo?
A minha promessa é trazer convidados.
Convidados, exato.
De preferência os próprios ouvintes que têm interesse em participar de um episódio conosco.
Exato. Então nos ajude a cumprir o que prometemos. Olha isso. A gente promete e vocês bancam.
Maravilhoso.
Agradecemos por isso.
Amarrando tudo hoje, amarrando tudo. É, antes da gente passar para a próxima parte, eu queria então agradecer aos padrinhos que participaram da gente ao longo do ano. Foram muitos, eu não vou lembrar de todos, peço desculpa para vocês, eu devia ter me preparado melhor para isso. Prometo que para 2023 eu vou bonitinho anotar o nome de todo mundo que ajudou a gente para poder chegar também no último episódio do ano, poder agradecer. Mas vou falar os que estavam mais presentes e também os que ajudaram agora nos últimos dias, que tá mais fresco, como Madison Medeiros, Marcenita Teixeira, Lorena, que participou bastante, a Monique também, que foram gente que doou ao longo do ano, ou que doou agora no final do ano, alguma quantia pra gente poder continuar com esse projeto de pé. Quero agradecer muito de coração a vocês. E, obviamente, a todo mundo que ouve a gente também, né? Porque, enfim, também é importante.
A cada um de vocês que ajudaram a gente financeiramente, que compartilharam com seus amigos, que simplesmente falou pro namorado assistir, pra namorada assistir, pro vizinho, pro Chalé 3, que foi um parceiraço esse ano, fez divulgações Sim. da gente o tempo inteiro.
Sim.
Divulgaram a gente quando o The Book ainda existia no programa. O The Book não está mais entre nós lá no Chalé 3, mas continuam nos divulgando. Então é sempre um prazer tê-los como parceiros, como amigos. Então que a gente consiga renovar esta parceria para 2023.
Sim, sim, com certeza, com certeza. É, acho que a gente pode ir para as corujas?
Não, porque a gente não falou que capítulo a gente vai falar hoje, eu acho.
Falamos, eu falei lá no começo.
Falou? Ah, então tá bom.
Falei que
então,
a gente vai falar de Veritas Sero. Depois a gente corta isso. Não, não precisa, a gente vai falar do Veritas Sero, a gente já falou. Então, ó você aí. Tradicionalmente, a gente inicia esse programa pelas corujas, parte do programa em que os ouvintes encaminham mensagens para a gente, xingando, reclamando, mandando amor, carinho, dúvidas, questionando, dizendo que a gente tá errado, aquilo que o ouvinte, né, quiser, de preferência, que seja amor, né? Se for para reclamar, assim, É melhor nem fazer, talvez, sei lá. Mas antes do Paulo começar a falar das nossas mensagens, ai, eu sou assim, entendeu? Completamente hipócrita. Acabei de falar pra fazer e já tô falando pra desfazer, mas enfim. Paciência. É, eu quero agradecer as corujas que nós tivemos ao longo do ano. Se eu esquecer alguém, perdoa, pois a idade, né, me cobra muito. Mas aqui estão alguns nomes que estiveram muito com a gente durante esse ano nas corujas. Que foi Isabela Estocco, Raíssa Ferreira, Ana Paula Fernandes, foi uma das que mais mandou mensagem pra gente esse ano. Carolina Alfaia, Luan Santos, Guilherme... O Gui, né? O
fofíssimo.
Gui, que tá sempre com a gente aqui há muito tempo. O Fagner, do Telegram, que mandou sua primeira coruja esse ano. Jâner Araújo, Monique Niski. É Miski ou Niski? Eu nunca lembro, desculpa. Desculpa se eu pronunciei errado o sobrenome de vocês. A Tiwi, que mandou mensagem pra gente esse ano, bastante, corujinhas. Elis Prestes, Bruna Gabriele, Jennifer Costa... Tatiane Esfolha, que mandou Corujas e Berradores, maravilhosa. E o Jefferson. Jefferson Martins, se eu não estou enganado o sobrenome.
O Jeff.
O Jeff. O Jeffinho, nosso amigo.
Jeffinho.
E é isso, queria agradecer do fundo do coração a todos vocês que mandaram mensagens pra gente esse ano, né? Mandaram suas corujas que participaram do programa. Novamente, se eu esqueci um nome, peço desculpa, porque pode ter sido alguém que mandou através do Instagram, mas sinta-se... É, abraçado e que nós estamos agradecidos por vocês terem participado.
Nós esquecemos do Bom Tempinho, que eu sei que mandou uma mensagem pra gente, uma coruja pra gente há um tempo.
Mas ele não é... Não, vai que não é. Não, vou ficar quieto. Mas eu
é
acho
o quê?
Eu acho que ele é o nome que tá ali, ó.
Não, Matheus Bom Tempo.
Matheus Bom Tempo, verdade, do Chalé 3.
Do Chalé 3. E a Ag Costa também mandou mensagem pra gente lá do Chalé 3.
Verdade, verdade. A Ag também participou bastante. Acho que a Ag mandou berrador também pra gente esse ano.
A Ag mandou berrador esse ano. É, não sei mais se tiveram mais gente, mas é isso.
Enfim, acho que a gente pode, então, começar com as duas últimas corujas do ano, que acho que... Faz muito sentido que a gente finalize o ano com essas duas corujas.
Exato. A primeira coruja é de Isabela Estocco, senhoras e senhores, quem nós acabamos de agradecer. E ela diz o seguinte. Bom dia, meninos. Tudo bom? Muitas coisinhas aleatórias para dizer hoje. Paulo, este e-mail vai ser digitado pelo celular, então não vai ser tudo em letra maiúscula para sua alegria, e é aí que você se engana, meu bem. Porque a mensagem chegou e estava me dando uma agonia gigantesca dessas letras normais. Já alterei todas elas para caps lock, para caixa alta, então a sua mensagem está bonitinha conforme a sua marca registrada durante o ano inteiro. A gente não ia quebrar tradições no ano novo, né?
É, não. Se tem uma época de tradições não podem ser quebradas, é no ano novo. São feitas novas tradições, né? Não quebrar.
Exatamente. Segundo, estou amando episódios semanais. Inclusive, demorei pra pôr em dia? Demorei, mas cheguei e eles estão ótimos. Terceiro, obrigada por sempre lembrar a galera sobre a vacinação, proteção e afins. Comunidade dos trabalhadores da saúde agradecem. Isa é nossa médica preferida aqui desse podcast. E sim, Isa, eu acho que é super importante a gente manter todo mundo lembrando ali, ó, gente, vacinação é importante. E assim, vamos aproveitar para aquela parte
não
OMS?
Não fazemos menos do que nossas obrigações como cidadãos.
Exatamente. Então assim, gente... Vacina da Covid é importante, ela é extremamente importante, mas não é a única. Existem outras tantas vacinas que protegem você e sua família de todos os maus existentes no mundo. Aproveita agora, que é uma época de viagem, e coloca a vacina em dia. Vai na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa com a sua carteirinha de vacinação e o seu cartão do SUS, bem como os seus documentos pessoais, e deixa esse braquinho todo picado. Quarto, Ita, esta é especialmente pra você. Minha mãe adora a sua voz. Toda vez que ela ouve sua voz, ela elogia e diz que é uma voz muito boa de se ouvir.
Ai, que fofo! Mãe da Isa, muito obrigado. Eu fico muito contente, tá? Eu tenho uns traumas de infância por questões da minha voz. Mas nada que eu queira falar sobre isso. Então, ouvir que você gosta da minha voz me deixou feliz.
Por último, vai aqui um conflito interno dessa que vos fala. Desde pequena, sempre fui Grifinória. Mas sempre que fazia os testes, me colocavam na Corvinal. De um tempo pra cá, tem rolado um alto questionamento sobre a minha real casa. Mas acho que levando em conta que o chapéu seletor leva em consideração os nossos desejos, acho que eu sou Grifinória mesmo.
Concordo. No final das contas, é sobre isso. né? Se você se sente uma Grifinória, então você é.
Até porque a gente não pode mais ter baixa na casa Grifinória nesse programa, então você vai continuar lá mesmo.
É verdade.
Até porque você deve ser o quê? Uma dos três membros da Grifinória existentes no nosso podcast.
É. Ou os Grifinórios não se manifestam, tem isso também, né? Normalmente é só os Corvinos que mandam mensagem pra gente, então pode ser isso também.
Desculpem por este pequeno devaneio, mas precisava externalizar esse sentimento. Uma terapia às vezes faz falta. A gente é excelentes terapeutas não formados e não habilitados pra isso. A gente adora meter o bedelho na vida dos outros e ouvir histórias, então fique à vontade. Um beijo, meninos. Um excelente ano novo pra todos nós e muitos episódios do Mundo Potter.
Até a próxima aí. Tchau.
Beijo, Isa. Feliz ano novo pra você, feliz ano novo pra toda a sua família, feliz ano novo pra vocês, todos os nossos ouvintes aí, ó.
A gente vai ficar dando feliz ano novo até o final do programa, porque a gente já tá fazendo isso desde que começou.
É óbvio que a gente vai.
Você reparou?
Sim. É óbvio que sim, é Natal, é Ano Novo, essa semana é a semana de estar feliz.
Tá, agora a gente vai pra corujinha do Jeff, uma corujinha mandada pelo Instagram. Você pode ler pra gente, Paulo?
Oi, vou começar essa coruja desejando paz nesse lugar. Não entendi.
Acho que é por conta da confusão de ontem. Tá tudo em paz, Jeff, tá tudo bem.
Acabei de ouvir o último episódio e tô em choque com a discussão. Parei até de mexer no caldeirão pra rir. O duelo foi melhor que Harry e Voldemort nesse capítulo, com certeza.
Com certeza.
Com certeza que o avado do Paulo foi: deixa eu falar, caralho! Desculpa, amigo, eu me exaltei.
É, eu vou ficar bem quietinho.
Eu ri tanto que quase quis mandar um berrador. Deveria ter
mandado. Deveria ter mandado.
Eu acho que era o mínimo.
Era o mínimo.
Eu tô sentindo falta de algo nos últimos capítulos. Não tinha uma parte em que rolava que vocês mais gostavam do capítulo? Ou isso foi delírio meu?
Não, não é delírio seu. A gente realmente tinha, né? A gente sempre falava a esquelese e o uísque de fogo.
Isso.
Que ao longo da temporada, a gente diluiu ele em comentários dentro do próprio capítulo. Então, como aconteceu na semana passada, que era pra ser algo desse tipo, né? Que se vocês repararem, tem alguns episódios que perguntam: e aí, Paulo, você gostou do capítulo? Você não gostou do capítulo? Então a gente faz uma breve discussão. Era pra isso ter acontecido, mas assim, como o Paulo me deu pedrada toda vez que eu tentava levantar argumentos e questionar coisas que estavam acontecendo no capítulo, isso não aconteceu. Então, que o editor percebeu. O editor percebeu que tudo começou lá atrás. Ou seja, se eu tivesse deixado falar lá atrás o que ele queria falar... Porque quis ser o quê? Um podcaster profissional, amarrar os assuntos, falar: não, segura aí, porque a gente vai falar disso no final, porque a gente tem um roteiro pra isso. Não, segura aí que no final, né, segura, porque aí você segura o povo em casa, olha, ele tem uma coisa pra falar importante, né? Tô tentando segurar a audiência, não. Você não se faz isso com o geminiano. Eu já aprendi a lição.
Amigo, a gente aumentou... Eu queria até ver o Ibope desse programa, porque ele deve ter ido lá pra cima, assim, ó.
Tá normal. Fluxo normal. Até porque fim de ano, né, o fluxo costuma cair, mas ele tá constante, então eu tô feliz.
Amém, amém. Enfim, espero que vocês estejam bem, nós estamos. Feliz ano novo. E no final tem um KKK. Amo vocês na moral. KKK.
Eu fico feliz, Jeff, que você gostou, que você se divertiu com a treta.
Temos um Zé Tretinho entre nós.
É alguém que gosta, né? Fico feliz que geramos entretenimento, porque no final é sobre isso, não é mesmo? É sobre gerar entretenimento para a nossa audiência.
Eu só fico pensando nas pessoas que querem paz para esse episódio. Tem uma pessoa que vem sempre na minha cabeça quando a gente treta.
Elis.
Eu fico tadinha da Elis. Ela gosta do episódio de paz.
Elis,
e a gente
fica chateado quando a gente briga.
Elis, me perdoa. Desculpa. É. Eu prometo, aí ó, promessa de ano novo, que neste episódio a gente não vai brigar.
Gente, vocês estão ligados que, tipo, ele não faz promessa de ano novo. Aí eu pedi pra ele fazer só três promessas. Ele já tá na quinta promessa de ano novo.
E eu não lembro qual foi a primeira,
ele
então...
não lembra qual foi a primeira, entendeu? Ou seja, sente...
Ainda bem que isso tá gravado.
É. Enfim, muito obrigado, Jeff. Feliz ano novo pra você também. A gente precisa começar a falar sobre o capítulo de hoje.
E começamos pelo Lembrol, retrospectiva dos últimos episódios. Brigamos muito, mas continuamos... Ah, não, era sobre o capítulo, né? Ah, teve uns fantasma, Echo, motivo da briga, que salvaram o Harry e o garoto fugiu pela chave de portal, e é isso.
É isso. Então a gente agora começa em Hogwarts, nos terrenos de Hogwarts, com o Harry retornando, junto com a taça e com o Cedrico, né? O Harry tá ali, segurando esses dois muito fortemente, enquanto as pessoas começam a chegar em volta dele ali para entender o que está acontecendo, né? E a exaustão, ela tomou conta ali do corpo do Harry. Ele sente, né, o cansaço, a adrenalina indo embora. Então, as dores sendo sentidas da cicatriz, os machucados e tudo mais. O Dumbledore é o primeiro a chegar perto do garoto, né? Para poder identificar o que aconteceu. Eu acho que fica claro quando o Cedrico... é visto ali morto, né? O Harry tem uma reação muito forte em relação a isso, né? Ele agarra o Cedrico, ele tem essa necessidade de querer protegê-lo, mas já não adianta mais. Então a gente tem, tipo, um Dumbledore tentando, de alguma forma, fazer com que o Harry entenda que ele precisa soltar o Cedrico para que as coisas, né, possam... começar a ser compreendida pelas outras pessoas, né?
Eu quero fazer um adendo aqui, uma parte extremamente... que eu julgo extremamente importante desse capítulo, que é o momento de exaustão do Harry quando ele chega em Hogwarts de novo. Porque, assim, não fica claro, mas nas entrelinhas a gente entende que, como a cicatriz do Harry tá doendo, Voldemort tá tendo um acesso de raiva gigantesco. E a gente vai ver nos próximos capítulos, nos próximos livros, na verdade, em que os acessos de raiva de Voldemort são sentidos pelo Harry. Mas tem uma coisa que bloqueia este sentimento, que a gente vai perceber lá na frente, e que acontece aqui, que é o pesar, o amor, que é justamente o sentimento que o Harry está tendo em relação ao Cedrico, que é o pesar pela morte dele. Então, assim, imagina um acesso de fúria de Voldemort ter todos os seus planos frustrados e de mais uma vez ter sido derrotado por Harry. Isso faz com que a cicatriz dele doa, mas ele não está nem sentindo, ele não está tendo visões, ele não está sendo transportado para aquele momento, porque ele tem o pesar do Cedrico aqui. Então, a gente vai ver isso se construindo ao longo do próximo livro, mas que, na verdade, já tem um foreshadowing desde já. E eu acho esse foreshadowing muito escondidinho, assim, sabe? Tipo, ela fala muito rapidinho que a cicatriz dele tá doendo, mas não explica por quê. Então, eu gostaria de trazer isso pra cá.
O Dumbledore, ele tira o Harry de cima do Cedrico, né? E aí o Harry ainda faz esse comentário, né? Ai, ele é muito mais forte do que aparenta, né? Porque ele parece ser sempre um idosinho e tal. E não, o Dumbledore consegue erguer o Harry e tirar ele de lá.
Muita tudo musculação, acontece... né, meninas?
É, muitas musculações aí. Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, porque as pessoas começam a chegar e elas começam a perceber que o Cedrico está morto. Então o cochicho começa a tomar conta ali em volta. E uma pessoa que se aproxima é o Alastor e também o Fudge. O Fudge fala que o Sr. Diggory está vindo até eles e que é melhor que o Dumbledore vá conversar com ele antes de que ele veja o corpo do filho, né? Acho que, na verdade, o Fudge já podia ter feito isso, mas... enfim, vou ficar na minha, né? O Dumbledore tá com receio de se afastar do Harry. Ele pede que o Harry permaneça ali, enquanto que ele vai, então, conversar com o Sr. Diggory. Mas o Alastor se aproxima e tenta levar a todo custo o Harry para dentro do castelo, se afastando ali da confusão. O Harry meio que não quer ir, mas ele acaba cedendo, afinal de contas... é o Fudge, né? Perdão. Na verdade, é o Moody, né? Então, ele acaba acompanhando. E no caminho, o Moody, ele quer saber o que, que aconteceu, né? Ele quer os detalhes de tudo. Então, o Harry vai caminhando e contando ali tudo o que estava rolando sobre a taça ser uma chave de portal, que o Voldemort retornou. E vai contando tudo ali pro Moody, né? Relembrando o que estava acontecendo. Até que eles chegam na sala do Moody, onde o Moody oferece para ele uma bebida, e o Harry, depois disso, não consegue meio que se mexer, ele fica meio parado ali, e o Moody começa a fazer vários relatos importantíssimos para essa história, ao mesmo tempo de que ele está muito convencido, com um ar muito de superioridade ali, e deixa o Harry um pouco transtornado.
O Olho Tonto, então, começa a contar pro Harry que foi ele quem escreveu o Harry como uma quarta escola, como que não tivesse nenhum competidor. Foi ele quem ajudou na primeira tarefa falando pro Hagrid sobre os dragões. Foi ele quem fizera Cedric e Dobby dar dicas pro Harry a respeito da segunda tarefa. Foi ele quem estuporara Fleur, quem enfeitiçara Krum. Ele quem eliminou a maior parte dos desafios que Harry deveria enfrentar no labirinto. E, finalmente, foi ele que se oferecera para levar a taça até o labirinto e aproveitou para transformar ela em uma chave do portal. E a reação do Harry foi a seguinte: o senhor enlouqueceu, você tá maluco. Como pode? O senhor é o Moody, ele é um auror famosíssimo, amigo do Dumbledore. E as peças até se encaixavam na cabeça de Harry, sabe? Tipo, olha, fui colocado numa quarta escola, nossa, o Hagrid me contou. Mas o que não se encaixa, o que não fica preso, o que não tá amarrado, é ser o Moody. É ser justamente o Alastor, que é o seu professor neste momento preferido da escola, né? Lupin não tá mais lá entre nós. Mas também é alguém que ele confiava muito por ser amigo de Dumbledore. Então ele tá meio perdido ali sobre o que tá rolando. O Moody estava excitadíssimo, sabe? Não só o Lorde das Trevas havia retornado, como ele tava com a chance de, já que o Voldemort não conseguiu, ele matar Harry Potter. Tamanha essa euforia que ele foi impedido de perceber a chegada de 3 pessoas, as meninas superpoderosas de Hogwarts, sabe? Pelo espelho de inimigos, estava vendo a carinha das 3. E ele estava tão eufórico que não percebeu. Quem eram as meninas superpoderosas? A Lindinha, que nada mais nada menos que o professor Dumbledore, fofinho, porém extremamente forte. A Florzinha, que é Severo Snape, com seu cabelo sedosíssimo. E a Docinho, que é a Minerva, pistola sempre. Essa chegada veio acompanhada de um feitiço estuporante na cara do Moody, por um furioso Dumbledore que fizera com que Harry percebesse por que que Voldemort tinha medo dele. Porque até então, ele é visto como um senhorzinho, fofinho, amiguinho, inteligente, mas nunca foi visto como alguém merecido de temor, sabe? Ele era dito como o bruxo mais poderoso, porém Harry nunca tinha visto isso. E pela primeira vez ele viu sangue nos olhos do Dumbledore. E isso deixou ele, assim, levemente tranquilo, porque, afinal de contas, ele tava do lado do Harry, mas bem preocupado de, poxa vida, eu não quero pisar no calo desse velho, não.
Eu acho interessante toda essa construção, né, que a gente, ela tá preparando pra mostrar que o Dumbledore não é essa imagem do senhor bonzinho apenas, e que ele realmente é um bruxo poderoso, né. A gente tem isso acontecendo ao longo do livro, ela tá dando uma pontuada, e aqui ela reforça isso 2 vezes. A primeira é ele quebrando aí a porta, e o Harry ficando assustado com ele. E a outra é o lance de ele conseguir erguer o Harry, mostrando que ele tem uma força física. Fora isso, acho que a gente tem que voltar um pouquinho só no Moody. Só pra gente entender. O Moody tá... Que, na verdade, ele acabou de se revelar ali, né? Não sendo quem ele queria... Quem ele fingia ser, né? O Dumbledore já vai explicar isso melhor. Mas... no diálogo tem algumas coisas que eu acho muito importantes e interessantes. A primeira dela é que ele deixa claro que ele não é fã dos Comensais da Morte. Ele está muito interessado em saber se eles foram torturados, não porque não são amigos dele, sim porque eles são traidores na visão dele, né? E ele se sente que vai ganhar uma patente muito alta por tudo que ele fez, né? Ele vai ser colocado ao lado desse ser para ele que é magnânimo. Então ele tá nessa excitação. Em contrapartida, ele também sabe que ele pode ser pego a qualquer minuto, porque afinal de contas ele tá em Hogwarts, na sala dele, junto com o Harry, e o que ele diz é que ele vai matar o Harry. Então, meio que ele tá disposto ali, talvez a ser morto mesmo, mas a honraria é o que vai importar pra ele no final, né? Ele vai, tipo, fornecer algo muito importante pro Lorde das Trevas, né? Ele diz, imagina, matei até o cara que o meu mestre não matou. Rola isso.
Uhum.
Mas tem um trecho pra mim que é o mais importante pra poder falar do Barty Crouch Jr. É que ele vê o Voldemort como uma figura de pai. E ele cita isso. Não é eu que estou analisando, que eu estou imaginando, que eu estou citando. Não. Ele faz esse comparativo. Então é aí onde a gente entra a ausência do Barty. E aonde o Barty Jr. resolveu encarar uma outra pessoa como figura paterna para ele, que é o Lorde das Trevas, né? Então, quando ele contar a história dele, que a gente vai falar daqui a pouco, é onde ele vira e fala, né, que o Lorde das Trevas agiu até como um pai para ele, vejam só. E acho isso interessante.
É, na verdade, esse apego que ele tem ao Lorde Voldemort, não só ele, que a maioria dos Comensais da Morte tem ao Lorde Voldemort, é que fazem com que eles sigam ele tão cegamente, né? É, a gente percebe, e eu queria falar um pouco disso mais pra frente, mas vou hablar agora, que há muitas falhas nesse plano, na verdade, né? É, por exemplo, uma das maiores, na minha visão, uma das maiores burrices. Ele tá indo pra matar o Harry. Por que que ele foi pra sala dele? Assim, qual é a especificação que na cabeça dele falou assim, nossa, vou pra minha sala. Não ficaria claro que é o primeiro lugar que as pessoas vão procurar? Se ele já vai pra matar o Harry, por que que ele não vai, sei lá, pra estufa? Pro próprio enfermaria. E aí ele dá uma vada no Harry ali mesmo e já some, já desaparece. Ou, sei lá, transfigura o Harry de novo e volta lá pra onde tava, fala que o Harry saiu correndo. Então, assim, tem algumas coisas que são um pouco forçadas, na minha opinião, que também vão... Essas, pra mim, é a cereja do bolo, mas que também vão ser um pouco forçadas durante o plano, durante toda a confecção do plano, sabe? Eu entendo que, narrativamente, fez todo sentido, mas quando a gente pensa assim, tipo, nossa, vamos olhar e analisar criticamente a situação, poderia ter sido feito de uma maneira diferente.
É, mas aí tem a ver com o resultado, né? Se você se ele tá levando o Harry pra lugares aonde o Harry não vai ser encontrado, então não faz sentido, porque a narrativa não pode ir pra aí, né? Então é por isso que acaba indo pra esse lado.
É o mesmo caso, por exemplo, de ter que levar o Harry pro cemitério. Porque assim, o que, que ele precisava? Só do sangue do Harry. Quantas oportunidades ele teve de tirar o sangue do Harry ao longo desse ano? Então, tipo assim, precisava de tudo isso? Eu entendo.
Eu ainda passo um pano, porque tem toda uma questão da figura mágica. De estar presente, retirar o ritual. Então, eu ainda passo um pano, porque quando a gente tá falando de magia e de rito e tudo mais, então tem uma forma como as coisas podem ser colocadas. Então, até aí dá pra me passar um pano, assim.
É um pano, tipo, mas pelo que nos é apresentado, não precisaria disso. Porque, por exemplo, o osso veio pozinho lá na hora.
Então, porque não dá pra você trazer o pai dele de volta dos mortos.
Né? É. Mas assim, sei lá, tipo, eu entendo, dá pra passar o pano, passo esse pano, mas ao mesmo tempo, tipo...
Bom, o Dumbledore então chegou, ele dá uma escaneada ali na sala, né? E anuncia que aquele não é o verdadeiro Moody, já que o verdadeiro Moody jamais tiraria o Harry daquela situação onde ele estava. Porque afinal de contas, vamos analisar aquela cena. Harry acabou de voltar pro torneio com um dos competidores assassinado, ele está morto lá no chão. Então tirar o Harry das vistas do Dumbledore... É muito suspeito. Não é algo que você deveria fazer.
Ainda mais quando o Dumbledore pediu pra não fazer isso.
Exato. E ele foi... Sabe? E aí é onde o Dumbledore finalmente cai a ficha e fala assim, não, aquele não é o Moody, tem alguma coisa de errado. E aí, a partir desse momento, ele parte em direção ao Harry e ao Moody ali na sala, acompanhado de Minerva e Snape. Acho interessante a presença do Snape ali. Não é errada, não tô dizendo isso, mas acho interessante. Né? Acho que reforça a figura de que o Dumbledore realmente acredita que o Snape é alguém leal a ele. E como isso foi muito questionado durante este livro pelo próprio Harry, eu acho que é uma figura forte pra gente refrisar agora, né? Que está ali ao lado de Dumbledore.
E começa a mostrar a guerra se posicionando, sabe? Então, assim, Dumbledore começa a agir ativamente, porque até então ele não agia, e mostra quem são o seu braço direito e esquerdo ali. Que a Minerva e o Snape sempre foram os caras que ele mais confia e que estão à frente da guerra com ele. Então, começa, quando eu brinquei das meninas superpoderosas ali, realmente começa a ter o trio de ouro, chame do que quiser, mas começa a ter o primeiro trio ali, que é quem vai ser a cabeça de todo... A revolução, toda a resistência a Voldemort. Porque é Dumbledore quem comanda, Snape quem traz todas as informações, e é Minerva quem organiza tudo. Toda a parte logística ali, toda a parte burocrática da coisa, quem faz é Minerva McGonagall. Então eu gosto da ideia dos três estarem juntos.
Sim, eu gosto também. Acho que é uma figura de impacto ali, quando, quando eles chegam, né? O Dumbledore verifica e o frasquinho que o Moody sempre carrega é poção polissuco. E o próprio Dumbledore diz o quanto isso é genial, uma vez que o Moody só bebe do seu próprio frasco. Então, é por isso que ia funcionar. E esse é um mistério muito bem construído. A gente pode questionar algumas coisas e tudo mais, mas isso é mérito da J.K., né? Ela sabe realmente construir um mistério e camuflar ele pra gente não pegar de cara o que está acontecendo. E toda essa amarração do Bartol Crouch Jr., isso é muito bem construído nos livros. Por isso que é muito importante, e é por isso que é muito difícil também aceitar quando a gente assiste o filme. Porque é muito complexo, porque está acontecendo muita coisa, e às vezes um filme não dá tempo de esticar tanto para poder encaixar tudo que está ali no livro. Mas é realmente muito interessante. E aí aqui a gente tem esse grande mistério sendo resolvido. O Dumbledore, então, dá duas tarefas, uma para o Snape e uma para a Minerva. O Snape tem que buscar uma poção da verdade e a Wink, a elfo doméstico. Essa poção da verdade é a que carrega o nome do episódio, que é o nome do capítulo, que é Veritas Serum. Então, o Harry reconhece sendo a poção de que o Snape tinha ameaçado colocar em seu suco de abóbora e tudo mais. Então, ele parte para cumprir isso aí. Enquanto que a Minerva tem que ir até a cabana do Hagrid, pegar um cão preto enorme que está lá e levá-lo até a sala de Dumbledore. Quem será que é este cão preto, Paulo Rodrigues?
Eu acho que é o Fofo. O cão de três cabeças.
É Sirius
Ou
Black.
Ou canino.
É Sirius Black. Deixa ele guardadinho lá na sala do diretor, pra não ter nenhum problema.
Por mais bizarras que fossem as instruções, eles seguiram. E aí eu queria trazer mais um ponto sobre as meninas superpoderosas. Por que que o Dumbledore confia tão cegamente no Snape e na Minerva? Porque eles confiam cegamente no próprio Dumbledore. Você acha, tipo, vai lá e busca um cachorro. No meio da loucura que tá acontecendo, no meio da guerra, tem gente morrendo, tem criança de colo correndo, tem cachorro latindo, moto estalando. Ele olha pra Minerva e fala, busca um cachorro na casa do Hagrid. Você não ia nem se perguntar por quê?
Isso me faz pensar se a essa altura do campeonato, Dumbledore já contou pra Minerva ou não?
Eu acho que não.
Não, né?
Porque, bom, talvez, eu não lembro certinho da reação no último capítulo. Eu sei que o Snape não sabe,
isso,
que ele entra em choque. Mas eu não lembro se a Minerva entra em choque, mas eu acredito que não.
É porque é isso, Dumbledore guarda muitos segredos, né? Às vezes fica difícil saber quem sabe, quem não sabe o quê. Pra segurança dos Sirius e pra proteção da própria Minerva, né? Não querer colocar ela numa posição que ela precise guardar um segredo, talvez Dumbledore não contasse.
Sim, né? Eu acredito que não. E aí ela simplesmente vai, tipo... A mesma coisa acontece pro Snape. Ah, vai buscar a Veritas Serum. Beleza, esse daí eu aceito. Aproveita e traz um elfo doméstico no meio do caminho. Pra quê? Sabe, tipo, ele nem se questiona. Ele nem... Então, assim, eu acho muito legal que eles confiam cegamente no Dumbledore. E aí eles vão e fazem o que tem que ser feito, né? E nem ter tibiteia. Só vai. Nesse meio tempo, o Dumbledore pega aquele monte de chave que ele tinha pego do bolso do Moody e começa a abrir o malão. Ele abre o malão com uma chave e aparece uma bola de cristal. Ele abre o malão com outra chave e aparece um bibliscópio. Cada vez que ele enfia uma chave diferente, vão aparecendo coisas diferentes. Até que na sétima chave ele encontra o verdadeiro Alastor Moody, que tá desnutrido, estuporado, sem uma perna, sem um olho e com falhas no cabelo, igual eu, assim, tá ficando calvo. Ao mesmo passo em que ele está congelando. O Dumbledore desce, então, no malão, retira o verdadeiro Moody, pede o casaquinho do falso Moody, coloca em cima do Alastor e deixa ele ali. Fala, fio, descansa, já dormiu um ano inteiro, dorme um ano pouco mais.
Então, quando finalmente o Snape retorna junto com a Wink, o efeito da poção polissuco já passou e a gente tem o Bartol Crouch Jr., que se passava pelo Alastor. A Minerva também retorna, né? E aí tá todo mundo surpreso ali com essa informação. Tá todo mundo em choque. Aí, meu Deus, é o Bartol Crouch Jr.
A Minerva faz, nossa.
Que choque.
Essa é a reação da Minerva. Nossa.
Que choque. O diretor coloca, então, as três gotinhas da Veritas Serum na boca do Bartol Crouch Jr. E usa o feitiço pra poder reanimá-lo, já que ele tinha sido estuporado, né? Eu queria fazer alguns breves comentários importantes. Tem uma coisa que acontece nesse momento que eu não sei se faz parte da Veritaserum ou se é uma questão do livro, tá? Porque tudo que o Bartô começa a contar, o livro descreve que ele está num tom de desânimo, como se ele não quisesse contar o que ele está contando. Mas não como se ele tivesse truncado para contar. Diz que a voz dele é monótona, como se ele não tivesse entonação para o que ele está contando. Aí eu fico na dúvida se isso tem a ver com o personagem, porque né, acabou de voltar ali porque ele tinha sido estuporado, ou se isso é algum tipo de efeito ali da poção da verdade. Da poção. Não sei dizer, mas vale a gente notar aí essa menção que o capítulo traz para gente. Outra coisa importante é o Wink, que ela fica o tempo... Ela não sabe ainda que o Bartô está morto. Então, a cada momento que o Bartô Crouch Jr. vai contando algo, ela fica desesperada. Ela fica preocupada com o Bartô Crouch. Então, a gente tem várias vezes a Wink falando: ah, menino Bartô, você não devia estar falando isso. Você não podia estar contando isso e tudo mais. Então, isso é uma coisa que a Wink fica fazendo. Porque ela realmente tem sentimentos aí pelos donos dela, embora eles não tenham sentimentos nenhum por ela. Então, o Bartô Crouch Jr. começa a contar aí a sua história e o plano que calhou de acontecer aí em Hogwarts com o Harry, né? E aí o Paulo colocou aqui no roteiro, que eu achei maravilhoso, que ele vai contar essa história em 5 pequenos, curtos capítulos da vida de Bartô Crouch Jr. A primeira delas, que ele intitula A Fuga.
A história do Bartôzinho. A fuga.
É que toda vez eu vou ter que falar a história do Bartosica?
Sim, óbvio.
Entendi. Então vai lá, habla aí.
Bartô conta que sua fuga foi armada por sua mãe, que sempre o amara. Ela, sabendo que estava doente, fez um último pedido ao seu marido, que a trocasse de lugar com seu filho. Ele aceitou. Entrou com a esposa doente para visitar o filho em Azkaban, deu aos dois uma poção polissuco contendo fio de cabelos invertidos e saiu de lá com seu filho, deixando sua esposa doente e com um pequeno estoque de poção polissuco. Essa parte é puramente invenção da minha cabeça. Porém, queria trazer aqui esse ponto. Se a poção polissuco dura cerca de 1 a 12 horas, a depender da quantidade ingerida, isso está lá no antigo Pottermore, que eu não lembro mais o nome, como é que é agora?
Agora é o Wizard World.
Wizard World, isso. É porque eu sou velho. É, e também não cita quanto que tem que tomar de poção. Tipo, se você tomar 10ml dura 1 hora, se você tomar 1 litro dura 12 horas. Como que ela tinha poção polissuco pra durar até a morte? Será que ela tinha contrabandeado lá um monte de garrafinha de poção polissuco?
É que ela já estava muito doente, então ela não ia conseguir sobreviver por muito tempo com os dementadores. E vale lembrar que ela está tomando poção polissuco não para os dementadores. O Bartô Crouch Jr. fala que os dementadores são cegos, que a poção polissuco é para os outros encarcerados. E ela já estava perto da morte, então ela não demora muito a falecer. Então a justificativa é essa. Acho válido o que você quis dizer, porque ela precisaria de fato de bastante poção para poder durar ali. Mas o que o texto dá indícios é de que ela falece poucos dias depois que ela é trocada de lugar.
Sim, ele até conta que ela foi enterrada com a sua face, né?
Uhum.
Sim, a gente não sabe se ela realmente ficou enterrada com a face dele ou não, porque é o que ele acredita, mas ela morreu sendo ele. E aí tem umas questões sobre essa prisão, que a gente não tem resposta, obviamente, mas eu gostaria de levantar. Todos os dementadores são cegos, então eles não enxergam nada do que está acontecendo lá. Ao mesmo passo em que não se pode ter bruxos carcereiros, porque senão eles vão estar sendo consumidos pelos dementadores também. Então me parece muito fácil para algumas pessoas, como o Bartô Crouch, por exemplo, que tinha um certo poder dentro do ministério, contrabandear uma pessoa lá de dentro, como ele fez. Ao mesmo passo em que você pode dar regalias para alguns prisioneiros. Ao mesmo passo em que você pode perder alguns prisioneiros e nem ficar sabendo. Então, só para botar isso na cabeça, assim, Azkaban não é tão segura quanto parece.
Acho que é porque Azkaban, ela depende muito do medo das pessoas em relação aos dementadores. E que ficou muito bem concreto.
Uhum.
E no caso do Bartô, ele tinha uma patente muito alta, então ele tinha autorização para circular lá. E, então, não é, por exemplo, o Voldemort não consegue contrabandear alguém para tirar os comensais dele, tirar um ou outro comensal dele que ele queira de lá de dentro, entendeu? Mas eu entendo do ponto que você quer chegar. Não foi uhum. difícil pro Bartô conseguir trocar as pessoas de lá de dentro. Agora também é, quem você vai aceitar ficar trocando de lugar com alguém para fugir de lá de dentro? Tem isso também.
Sim. Não, é, concordo, mas assim, voltando um pouquinho, por exemplo, o Bartô vai ser dominado por uma maldição Impérios agora.
Uhum.
O que impede do Voldemort fazer ele ir lá e retirar as pessoas, sabe?
Sim, eu entendo.
É, porque não tem uma, assim, tem uma segurança contra os prisioneiros, mas não contra os externos, e ninguém enxergando. Então, assim, é só um ponto pra colocar, sem nenhum ponto a chegar, na verdade, não tem nenhum fim dessa história.
É literalmente contar com o medo das pessoas de não quererem se aproximar do local. E aparentemente funcionou,
exato.
Porque ninguém nunca fugiu até agora. São poucas pessoas que conseguiram fugir de Azkaban até agora, né? Bartô Crouch Jr., com a ajuda de seu pai, e Sirius Black. Né? Pelo menos aqui dentro de Harry Potter. Se tiver algum texto,
sim,
no Pottermore de alguém que já fez isso antes, blá, 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 aí fica pra depois.
É, mas depois a gente vai ter uma fuga em massa, mas aí é culpa de Voldemort mesmo. Mas sozinho, assim, é só esses dois que eu me lembre.
Então a gente continua com a história do Bartôzinho, né, intitulado agora O Cativeiro, que embora ele tenha, né, concordado ali com o plano de resgate, não sei se ele bem concordou, mas ele aceitou o que estava rolando, né, em ser trocado ali mãe e filho, o Bartô leva o Bartô Júnior para casa, mas ele usa a maldição Impérios para poder controlar o garoto. Então, o Bartô Júnior, vamos chamar só de Júnior, né, pra não ficar confuso. O Júnior é obrigado a usar uma capa de visibilidade, ele fica preso no seu próprio quarto ali, encarcerado, e fica o tempo todo preso à maldição Impérios, ou seja, ele não tem controle da própria vida. E a única pessoa que ele tem contato é com a Wink, a elfo doméstico, e vale ressaltar que ele não demonstra nenhum tipo de afeto por essa personagem que está o tempo todo preocupada com ele, né? Enquanto que a Wink, de fato, se preocupa com o bem-estar do Bartô Crouch Jr., né? O nosso Júnior aí, ele tá cagando pra ela também. Que, por sua vez, a Wink, ela tenta convencer o Bartô o tempo todo a dar privilégios pro Júnior, né? Pelo seu bom comportamento. Então, foi graças à Wink que o Bartô Jr. consegue até um mundial de quadribol, entre outras regalias que ele tem. Então, se não fosse pela compaixão da Wink, talvez parte do que aconteceu aqui tivesse sido diferente, mas só parte. Só parte, porque tem uma outra questão que a gente vai conversar daqui a pouco. Além, né, da Wink, do Bartô, uma outra pessoa que sabe da existência do Júnior é a Bertha Jorkins, porque uma vez ela foi visitar o Bartô e chegando lá, ela encontrou o garoto. Foi daí que vem o lance de ela ser esquecida, que o livro citou o tempo todo. Por quê? Porque o Bartô usou um feitiço da memória muito forte na Bertha Jorkins para poder esconder a verdade sobre seu filho e teve sequelas na coitada da mulher por conta disso. Tudo para manter esse segredo aí.
Capítulo 3. A história de Bartôzinho. Rolê na Copa Mundial de Quadribol. A Wink então convence o seu Bartolomeu a deixar o filho assistir o final da Copa, falando, ah, vai ser uma boa ideia, ele vai refrescar a cabeça. Então eles bolaram um plano ali. Pra quê? A Wink subiria, entre aspas, sozinha até o camarote de honra, levando o Juninho debaixo da capa da invisibilidade, sentariam em um lugar bem na ponta, onde ninguém iria querer passar a elfa e sentar no colo do Bartôzinho, e ficassem ali com a desculpa de que ela estava guardando um lugar para o Sr. Bartolomeu Crouch. E assim foi feito. O que o elfo e o pai não sabiam é que o Juninho estava começando a recuperar a consciência. De vez em quando ele estava, opa, consigo pensar comigo mesmo. E lá na Copa isso aconteceu. E aí ele viu, na bunda de um garoto, uma varinha saindo. E aí ele foi lá e retirou, roubou a varinha, que não era de ninguém menos do que Harry Potter. E aí ele escondeu a varinha e voltou a ser dominado. Porém, quando aqueles comensais da morte começaram a atacar a família do caseiro do camping, ele foi acordado e ficou pistola, porque aquele povo estava todo livre e não estava indo atrás do Voldemort, não estava indo atrás de seu mestre. Aí ele ficou pistola, fugiu da própria Wink e atirou a marca negra no céu. A Wink se agarrou nele, colocou um feitiço de cola permanente nos dois, então eles ficaram grudadinhos eternamente. E quando ele lançou a marca, houve aquele monte de Auror tacando feitiço estuporante para todo lado. E isso atingiu os dois. Ao ser atingido, o feitiço de cola se desfez, mas os dois ficaram desmaiados. E aí quando o Bartô entra e vê aquilo acontecendo, ele esconde o filho, despede a Elfo, porque daí foi aquela história que a gente já viu acontecer. E quando todo mundo vaza, ele vai, domina o filho mais uma vez pela Maldição Impérios e leva ele lá pra casa, aonde ele vai mais uma vez dominar o seu filho e cuidar dele sozinho a partir de agora.
Então a gente chega a mais uma história do Bartozinho, né? O plano do Lorde das Trevas, que uma vez que o Bartozinho já tinha voltado pra casa do seu pai e estava ali sobre o seu comando novamente, o Júnior precisava o quê? De uma intervenção divina. E a algazarra que rolou lá no... lá na Copa Mundial de Quadribol chamou a atenção de uma pessoa importante. Lorde das Trevas.
Papaizinho.
Porque assim, primeiro lugar é que quando o Voldemort torturou a Berta de Orques para poder extrair dela todas as informações importantes que ela tinha, uma delas era que o Júnior estava sobre a Maldição Impérios, estava vivo e pronto para poder ajudar o Lorde das Trevas, e tudo que o Lorde precisava era ir lá resgatar ele. Então, Berta de Orques é tipo uma das pontos chaves desse livro, assim. Porque é através dela que Voldemort constrói todo o seu plano. Ir atrás do Júnior, saber sobre a Copa Mundial de Quadribol, saber sobre o torneio Tribruxo. Então, tudo que o Voldemort construi de plano para poder levar o Harry até o cemitério parte de ter obtido a Berta Jorkins, né? E é engraçado porque quando a gente olha de fora, a gente entende que tudo foi consequência das coisas que o Bartô Crouch fez. Tudo isso culminou. Mais do que o Harry, por exemplo, estar ali no torneio, o Bartô, sem querer, foi o grande responsável para a ascensão do Voldemort. De alguém que ele, por tanto tempo, condenou pessoas, né, o próprio filho e tudo mais. Ele acabou sendo um grande responsável por todos esses acontecimentos. Não porque ele quis, mas enfim, por consequência do que ele fez. Mas voltando aqui, né, então, o que que acontece? O Lorde das Trevas, então, vai até o Júnior. E dessa forma, o Voldemort controla o Bartô e liberta o Júnior. E aí a trama começa, né, porque aí o Júnior vai até atrás do Alastor para poder tomar o lugar dele. O Rabicho é quem fica cuidando do Bartô Crouch, né, e usando ali a Maldição Impérios para dominá-lo, para que ele possa enganar o Ministério e tudo mais. É o próprio Rabicho que deixa o Bartô escapar e ele corre para Hogwarts para poder contar pro Dumbledore o que tá rolando, mas graças ao Harry e o mapa do Maroto, o Júnior consegue localizar facilmente o Bartô Crouch e, escondido ali na floresta, é ele quem estupora o Krum e mata o próprio pai, transfigura o corpo dele e esconde ali, enterrando ele bem perto da cabana do Hagrid, ou seja, pronto para incriminar o Hagrid também. Veja só todas as artimanhas ali do Júniorzinho. E é isso.
Ele aproveitou a terra fofa dos bichinhos de pelúcia lá e é ali mesmo.
Sim, bizarro.
E o capítulo final da história de Bartozinho se chama O Desfecho. E para acompanhar o final da história, você terá que sintonizar no dia 6 de janeiro de 2023, neste mesmo horário, neste mesmo canal, para ouvir conosco o capítulo de número 36, Os Caminhos Se Separam, episódio de número 97.
Exato, a gente se vê então na semana que vem para falar desse capítulo e a gente entender de fato o desfecho do que vai acontecer com o Júnior aí. E a gente entender para onde que essa história vai. A gente tá a 2 capítulos de encerrar o livro. E é isso.
A gente Boato se... que ele vai ganhar um beijinho, hein?
Vai. Um beijão, na verdade. A gente se vê, então, na semana que vem. Feliz ano novo para todo mundo. Um grande beijo e abraço e tchau!
Beijo, gente! Feliz ano novo! Uhul!
Uhul!
Bebam com moderação.